São 9h20, com 18 graus de temperatura, e nessa primeira parte do programa já estamos aqui recebendo em nosso estúdio o coordenador da Junta do Serviço Militar de Lagoa Vermelha, Gerson Moraes. Uma equipe do Exército esteve em Lagoa Vermelha realizando o trabalho de seleção de jovens que completam 18 anos. E vamos saber como foi esse trabalho, quantos jovens estiveram nesse processo de seleção e como funciona, né, nesse aspecto, esse momento em que o Exército seleciona os jovens que vão servir a nossa pátria. Gerson, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. É um prazer retornar à rádio e trazer as novidades com relação ao alistamento militar, já que temos um ano com pandemia, né? Então, esse ano foi um ano meio atípico aos anos anteriores. O Exército se deslocou à Lagoa Vermelha, da mesma forma como os outros anos, porém, o procedimento foi um pouco diferenciado. Nós tivemos os jovens aí que passaram pelo alistamento, então tinha todo um trabalho de isolamento, distanciamento, e todo o trabalho foi bem mais minucioso. Mas, graças a Deus, tudo deu certo e está dando.
Então, houve uma seleção diferenciada com relação a outros anos, né?
Isso.
E como
isso.
Foi o comparecimento dos jovens aqui para esse processo seletivo?
Esse ano, então, Flávio, foram em mais de 200 jovens. Inclusive, essa semana nós estamos trabalhando com alguns que faltaram. Então, o Exército está fazendo seleção em Vacaria nessa semana. Então, se porventura algum jovem não veio, não pôde vir, teve algum problema que não conseguiu comparecer, ele se desloca até a Junta Militar em Lagoa Vermelha e nós vamos encaminhar o jovem até Vacaria, para que possa passar pela seleção. Aqui, no trabalho que eles desenvolveram nesse ano, então, foi com base no apoio da Brigada Militar, dos bombeiros, que ficamos muito gratos nessa parceria que nós criamos, porque eles hospedaram, enfim, o pessoal do Exército. E junto com o Major Gonçalves, nós trabalhamos aqui com os jovens, no ginásio de esportes, onde nós colocamos, então, álcool gel na entrada e fizemos um distanciamento seguro de 2 metros entre os jovens. E esse distanciamento também foi feito na quadra do ginásio, onde tinham os setores onde eles iriam passar, que é a entrevista, saúde, questionamento e tal. Então, tudo isso foi feito com um trabalho muito bem feito, muito bem organizado por parte do Exército, em parceria com o município de Lagoa Vermelha, a Prefeitura Municipal, a Junta Militar, Brigada Militar e os bombeiros também. Então, foi um trabalho bem eficiente esse ano e que transcorreu da melhor forma possível. Né?
Quantos jovens estiveram ali mesmo, Gerson?
A princípio foram mais de 200 jovens e ainda tem alguns que devem comparecer, né, Flávio?
Mais de 200 ali, né? A seleção, ela foi feita de uma maneira diferente do que outros anos. Você falou que ela foi mais pessoalizada, né?
Isso. Eles fizeram um atendimento bem mais pessoal ao jovem. Até isso nos transcorreu nos dados que um pouco nos assustaram, porque nós levantamos dados onde esses jovens atuais de hoje, eles têm um problema muito sério com drogas. Então, nós temos aí no nosso município em torno de 40% dos jovens que têm problema com droga.
Como se chegou a essa conclusão? Foi pelas autodeclarações, por exames? Como é que vocês levantaram esse número?
Na verdade, o jovem ele sofre um questionamento, né? Ele tem um questionamento para responder, onde ele diz tudo o que ele faz, né? Se faz atividade física, se tem uma vida regrada, se trabalha. Então, tudo isso é feito por um questionário. E, infelizmente, um dado que nos preocupa no nosso município é que temos bastante jovens que são usuários de drogas. Então, isso aí é uma coisa que cabe a nós nos preocupar.
Essa é uma questão importantíssima e de muita gravidade, porque é muito jovem. O que, que vai ser do futuro de uma cidade quando quase metade dos jovens admitem ser usuários de drogas, né? Então, isso é gravíssimo, não é, Gerson?
Com certeza. Eu acredito que nós temos que fazer alguma coisa, até como pessoas da sociedade, nós temos que dar um caminho para esse jovem. E um dos caminhos seria através do quartel, ou estudo, né, que é o principal também para que o jovem possa ter uma boa disciplina e que possa, como nós estávamos comentando com o Major Gonçalves, o jovem ele não pode pensar que o Exército vai corrigir ele lá. Ele tem que ter uma base na família, ou seja, a família tem que ser o lastro. Ele tem que ser muito bem educado, muito bem formado pela família. O jovem vai daqui para Santiago, ele vai voltar melhor do que ele foi. Mas não quer dizer que isso vai ser corrigido, algum defeito dele, ou formar uma personalidade lá. É o que nós comentamos com o Major, que o jovem vai fazer exercício, vai fazer uma corrida com o pessoal, inclusive com o major, e se o jovem cair, ele jamais vai ser, como eles falam, esculachado ou tirar sarro do jovem. Ele não. O primeiro a ajudar a levantar vai ser o major, mas nem por isso ele vai deixar de ter que correr e deixar de ter que fazer suas obrigações, né? Eles foram, inclusive, a Sananduva também fazer a seleção. E lá em Sananduva, como foi o primeiro ano de seleção em Sananduva, foi um ano atípico também para eles lá. Então, muitos jovens que estavam lá na seleção para o quartel foram acompanhados dos seus pais, que como não tinham muito receio de toda a situação, os pais estavam apavorados com a situação, com todo tudo que estava acontecendo, que era uma novidade para eles. E aí o major foi fazer a palestra para os pais, né, para os pais e para os jovens, enfim, e chamou a atenção que algumas mães prestavam muita atenção na palestra. E aí questionaram muito o major sobre como é que os filhos vão ser tratados, como é que é o quartel, quais são as regras, enfim. Aí o major comentou com elas: olha, o filho de vocês, ele vai ser tratado dignamente. Porém, esse negócio de levar café na cama, dar almoço, janta, isso aí não existe. O jovem vai ter que dar o seu valor, vai ter que saber fazer o seu trabalho. Porque lá no quartel, como nós comentamos, é o jovem que vai consertar as viaturas, é o jovem que vai pegar numa arma, é o jovem que vai ir pro campo, então ele vai ter que ter um preparo. E para ter esse preparo, infelizmente, ele vai ter que sofrer algumas regras. Vai ter que ter, né, algumas regras. E vai ter que saber obedecer também. Então, algumas mães ficaram muito assustadas, né? Isso é uma coisa normal, natural, dos pais assustarem, né, com relação ao filho.
Que é um divisor de águas, né? Onde ele vai, né, sair de um processo de estar recebendo da família para aprender a se virar sozinho, a fazer por ele mesmo, né? Então, é um divisor de águas, ele passa a ter mais autonomia, se tornar um adulto de verdade a partir dessa experiência.
Com certeza, é isso aí, Flávio. Ele vai se tornar um cidadão.
Um cidadão.
E o jovem, hoje eu percebo que o jovem de 18 anos, ele não tem muita noção do que ele tem que fazer. Então, o que nós fizemos? A gente organiza as documentações dele, os documentos do jovem, em uma pasta, né? Já coloca todos os documentos, porque geralmente, assim, muitos jovens vão com a mãe, vão com a avó, vão com o pai, que aí essas pessoas que levam os documentos do jovem. E não é o correto. O correto é o jovem já começar, né? O rapaz de 18 anos já começar a ter os seus documentos, começar a ter a sua vida, vida social, vida de trabalhador já toda organizada. Então, nós aconselhamos que ele compre uma pasta, já coloque toda a documentação numa pasta já para organizar. Porque senão, com o passar do tempo, começam a carregar os documentos na carteira e acabam perdendo. E hoje em dia, o documento militar é muito necessário para emprego público, para passaporte, para porte de arma, para tudo vai precisar desse documento. Então, é necessário que o jovem tenha uma pasta já com toda a documentação própria. E que ele já tenha noção da vida dele, que ele mesmo vai ter que organizar isso.
Perfeitamente. Então começa por aí, né? Senso de responsabilidade, de cidadania. Agora, voltando a essa situação do uso das drogas pelos jovens, Gerson, 40% ali admitiram que são usuários de drogas. Isso é um fator excludente para ele ir para o exército?
A princípio sim, né, Flávio? Isso aí preocupa muito toda a sociedade, enfim, né? E para o jovem isso é assustador, porque ele vai perder o rumo do que é certo.
Então ele primeiro já perde a condição de tentar entrar numa carreira militar, né?
É aí que está.
Já não vai mais para o exército.
Isso, ele perde uma chance muito grande de ser de ter uma carreira de sucesso, né? Porque hoje em dia, se o jovem conseguir ingressar no exército, ele tem uma carreira excelente pela frente. Ele tem não só salários ótimos, como toda uma assistência por trás disso. Que aí eles podem, no caso nós, que temos os nossos jovens que vão para lá, eles têm a chance de concluir o que não concluiu, segundo grau.
Os estudos.
Isso, concluir toda a parte de estudo e inclusive fazer cursos. Desde que o jovem vá fardado na escola, ele vai ter condições de fazer curso de montagem de computadores, programação, tudo isso com um atestado de frequência, que o major também vai verificar. O jovem não pode de maneira alguma faltar, ter alguma falta. Teve falta, ele já vai ser descartado.
Então, o jovem que afirma ser usuário de drogas, ele já perde a oportunidade na hora, né? Não vai.
Ele já fica com um problema já mais grave em relação aos outros, né?
E você conversando com o major em relação a outras cidades, essa realidade é parecida, é semelhante, ou o major, de certa forma, ficou surpreso com isso, com o que está acontecendo aqui em Lagoa Vermelha?
Com o major nós conversamos sobre isso e ele questionou que por Lagoa Vermelha, por ser uma cidade de tamanho, um porte pequeno, enfim, né? Nos preocupa esse índice. Então, as outras cidades têm esse problema também, mas não é tão efetivo.
Aparecem também autodeclarações de uso de drogas, mas não chega a esse patamar.
Isso. Não
então,
tem
pelo tamanho da nossa cidade, isso é um dado alarmante, né? Que merece ser analisado e pelas nossas autoridades.
Com certeza, é um dado que nos preocupa e conversamos bastante sobre isso. Inclusive, essa semana o Exército está em Vacaria, e após eles terminarem a seleção, acredito que sexta-feira eles devem terminar, eu vou conversar até com o pessoal para ter uma noção também dos dados em Vacaria, para a gente estar trabalhando já em cima desses dados e tentar fazer alguma coisa via município, via entidades. E a sociedade tem que tomar uma posição e tentar ajustar isso para que melhore, né?
Perfeitamente. E a partir de agora, quais são os próximos passos depois dessa etapa que foi realizada em Lagoa Vermelha, Gerson?
Após essa etapa, agora, Flávio, os nomes dos jovens vão para Brasília, eles vão dar mais uma filtrada nos nomes dos jovens. E após isso, eu estava conversando agora pela manhã, até antes da entrevista, com o Sargento Maico, que está em Vacaria. E eu acredito que em janeiro ou fevereiro, o pessoal do Exército, do Quartel de Santiago, deve se deslocar de novo à Lagoa Vermelha para que nós façamos a segunda seleção. E é uma coisa que também é bem atípico, porque nos outros anos... existia um ônibus, né? Vem os ônibus que são contratados, terceirizados, para levar o jovem até Santiago e fazer a seleção lá, e os que são que não conseguem passar nessa seleção já retornam para os municípios, e alguns ficam uma semana ou um mês e podem retornar também, até que se efetive o quadro certo que precisa. Então, esse ano, eu acredito que para 2022, agora início de 2022, eu conversei com o Sargento Michael, e a princípio está se levantando a possibilidade de vir o Exército de novo para fazer essa segunda seleção aqui em Lagoa Vermelha. Aí ficaria bem mais fácil para o jovem também, né?
Eu tenho uma ouvinte aqui que tem 32 anos, ela diz que é mulher e pergunta qual a chance de uma mulher entrar no Exército?
Certo, então, para as mulheres seria via concurso, que seria a ESA que eles falam, né? Então teria que fazer via concurso. Eu acredito que a mulher, se eu não me engano, é até 24 anos. Então, se a pessoa tiver até 24 anos, ela pode prestar concurso.
Aí entra no concurso pela AESA,
pela,
né?
Pela AESA. Aham,
precisa ter segundo grau, ensino médio completo?
Ensino médio completo. Por isso que eu digo, eu firmo muito no jovem que ele tem que estudar. Então, sempre aos 18 anos, o ideal é estar concluindo o ensino médio ou... quase concluindo, né?
Aí conclui o ensino médio, a mulher, se quiser, faz esse concurso da ESA. Nesse caso, o ouvinte já tem 32, aí vai ter que optar. Ela falou aqui que também tentou fazer concurso para os bombeiros, né? Então, pode entrar para a brigada, então para o exército já não dá mais, né?
O exército, infelizmente, seu ponto de corte do exército é 24 anos.
Perfeitamente. E essa segunda seleção aqui, ela consiste também de exercícios físicos e testes, como é que funciona?
A princípio, ela deve se basear mais ou menos como essa primeira seleção. Então, vai ser feito mais alguns testes de força ali, alguns testes de saúde, algumas entrevistas e vai passar por uma avaliação mais minuciosa um pouco, porque aí os nomes dos jovens já passaram por Brasília para ver se tem alguma ocorrência entre os nomes, se o jovem apresenta algum problema, né, com relação à justiça e tal.
Mais um filtro. Esse jovem, em média desses 200, qual o percentual que deve ir lá para Santiago para iniciar a sua primeira experiência no Exército?
Eu imagino, Flávio, que nós encaminhamos em torno de 50% dos jovens. Como agora entrou Sananduva também, como nós estamos conversando com o pessoal e todos os municípios devem ser tributários, ou seja, todos os municípios podem levar os jovens ao quartel. Mas, como eles escolheram Sananduva, Lagoa Vermelha e Vacaria, eu acredito que esse ano vai em torno de 100 jovens, mas só 100 jovens para o quartel de Santiago.
Perfeitamente. Gerson, alguma outra orientação que você gostaria de transmitir sobre a presença do Exército e esse alistamento que é obrigatório, né, para todos?
Com certeza. Então, eu quero colocar aos jovens que, porventura, não foram, que não têm o documento, que compareçam à Prefeitura, né, junto a... que compareçam na junta de serviço militar para que nós coloquemos os documentos em dia e que possa deixar toda a situação regularizada, até por questão de emprego, que agora como estão devido à pandemia está voltando ao normal, as coisas com uma certa cautela, eles têm que ter toda a documentação em dia para poder entrar nas empresas e se cadastrarem.
Gerson, muito obrigado pela presença, pelas informações aqui, estamos à disposição para divulgar aí o trabalho da junta, né?
Muito obrigado. Obrigado, Flávio, um abraço a todos os ouvintes.
Gerson Moraes, coordenador da Junta do Serviço Militar de Lagoa Vermelha, participou hoje do nosso programa. Agora são 9h35.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.